Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum para dar início aos trabalhos da nossa reunião. Começando pelo ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação das atas número 243 a 245. Não registo nenhum pedido de intervenção. Passamos à votação. Quem vota a favor? As atas foram aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, discussão e votação do relatório sobre petição 525/13, solicitam a criação de legislação que esclareça o que é que corresponde a um serviço efetivamente prestado para efeitos da lei número 66/2015, 6 de julho, bem como a definição de critérios de atualização de comissões bancárias. É relatora a senhora deputada Mariana Mortágua, a quem passo a palavra. Senhora deputada.
Vê algum inconveniente em que possamos adiar este ponto para o final da reunião ou por uma reunião posterior?
Nenhum inconveniente, senhora deputada. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, discussão e votação do relatório sobre a iniciativa europeia COM 2018-800 PTCE, Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2019, é a autora do relatório, a senhora deputada Inês Domingos, também pretende o adiamento desta apresentação? Não? Muito bem, então faça favor, senhora deputada.
Obrigada, senhora presidente. Só rapidamente, o relatório é autoexplicativo. Simplesmente, o programa de trabalho da Comissão inclui uma série de iniciativas no que diz respeito à União Económica e Monetária, iniciativas essas das quais a minha proposta é que olhemos com particular atenção para três delas. A proposta que ainda está pendente e é considerada urgente pela Comissão, que é o apoio às reformas estruturais nos Estados-membros. A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, também que ainda está pendente, sobre o Sistema Europeu de Seguro de Depósitos, e por fim a proposta de regulamento do Conselho relativa à criação do Fundo Monetário Europeu. De todas as iniciativas pendentes, consideradas como importantes pela Comissão, estas três, no que diz respeito à nossa Comissão, parecem-me ser as que merecem a nossa maior atenção e o nosso escrutínio mais aprofundado. E é isto, Sra. Presidente. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registo nenhum pedido de intervenção. Sra. Deputada Margarida Marques, por favor.
Muito obrigada, Presidente. Eu gostaria de começar, em nome do Partido Socialista, de agradecer à Sra. Deputada a elaboração deste parecer. E gostaria também de referir que esta parte inicial de título Considerandos faz um resumo interessante, porque a senhora deputada fez o exercício que nos interessa, na COFMA, de retirar do plano de ação da Comissão Europeia exatamente aquelas iniciativas legislativas que interessam a esta Comissão, não fazendo um resumo e bem de todo o plano de ação, todo o plano de trabalho da Comissão Europeia para 2019. Dito isto, Na opinião da deputada, que a senhora deputada teve a iniciativa de colocar neste relatório, a senhora deputada faz um apelo ao voto contra neste relatório. E faz um apelo ao voto contra neste relatório quando elogia, para simplificar e para não utilizar muito tempo, quando elogia as reformas do anterior governo e diz que este governo não continuou e não fez reformas. E isso nós consideramos que é um apelo ao voto contra. Mas, felizmente, a opinião da deputada, a opinião do deputado não é votada e temos essa situação mais cómoda. Eu, no entanto, se a senhora Presidente me permite, gostava de fazer três ou quatro observações relativamente à opinião da deputada que está aqui e, portanto, penso que merece algumas considerações. A primeira questão, a senhora deputada diz que não foram suficientemente identificadas no período que antecedeu a crise as diferenças da estrutura económica entre os Estados-membros. Nós não estamos de acordo com esta análise. A questão não é essa, ou seja, a questão é anterior a essa. E, efetivamente, há uma ausência de instrumentos para atenuar o efeito da diferenciação das economias e que promovam a convergência. Ou seja, mesmo que a diversidade económica tenha sido identificada, não tivesse sido identificada, mas foi, isso não é suficiente porque, efetivamente, não existiam os instrumentos necessários para lidar com a diversidade e para promover a convergência. Por outro lado, a senhora deputada refere que o Banco Central implementou uma política de estímulo quantitativo que permitiu numa fase inicial. Relativamente a esta questão, nós também não subscrevemos a opinião da senhora deputada, porque efetivamente o Banco Central implementou uma política de estímulos, mas tardiamente, ou seja, devia tê-lo feito na fase inicial e não o fez. Relativamente às iniciativas que a senhora deputada destaca como necessárias para completar a União Económica e Monetária, nós estamos de acordo com as três iniciativas que a senhora deputada refere: o mecanismo de apoio às reformas estruturais, a criação de um seguro e depósitos europeu e a criação de um Fundo Monetário Europeu. Falta uma proposta que, em nossa opinião, é fundamental para completar a União Económica e Monetária, que é o orçamento para a zona euro. E tendo em conta que a própria proposta de quadro financeiro plurianual já tem alguma, digamos, abre porta à existência de um orçamento para a zona euro, penso que seria útil que nestas três iniciativas se destacasse uma quarta, a zona euro. Eu sei que a senhora deputada mais tarde fala no orçamento para a zona euro, mas não como um dos quatro pilares necessários. Relativamente ao sistema de seguro de depósito europeu, é uma reivindicação já do governo anterior, escreve a senhora deputada. Eu percebo que cada um tem memória daquilo que lhe interessa, mas efetivamente esta proposta é anterior ao governo anterior, porque é uma proposta da Comissão Europeia do final de 2010, início de 2011. Portanto, não é efetivamente uma iniciativa do governo anterior, uma proposta do governo anterior, embora o PSD nos tenha procurado criar essa narrativa. Relativamente à referência ao Fundo Monetário Europeu, como proposta da Comissão, eu penso que se está numa fase diferente. Ou seja, o que está hoje em debate é a criação de um Fundo Monetário Europeu, que eu coloco entre aspas, colocaria entre aspas na medida em que o nome não está estabilizado, está estabilizado apenas o princípio, mas esta proposta está já em debate no Eurogrupo por mandato do Conselho Europeu. Portanto, a referência apenas à proposta da Comissão parece-nos uma referência ao passado. Por outro lado, a criação deste Fundo Monetário Europeu, qualquer que venha a ser o nome que ele venha a ter, é fundamental, e a senhora deputada não refere isso, mas para o Partido Socialista é uma questão muito importante, que este Fundo Monetário Europeu assegure um funcionamento democrático deste instrumento, quer na decisão ao financiamento aos Estados-membros, quer no seu acompanhamento. Penso que é claro, da crise anterior, que nós não queremos troicas não democráticas e queremos instrumentos democráticos, quer na decisão, quer no acompanhamento. Finalmente, no que às conclusões diz respeito, eu penso que a senhora deputada, no ponto 1, explicita o que nós pretendemos, que é que continuemos a acompanhar o escrutínio destas três iniciativas, ou melhor, destas três áreas, que podem dar origem a outras iniciativas, mas acompanharmos estas três áreas, estamos completamente de acordo. No entanto, a senhora deputada diz a Comissão Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa, no seu ponto 2, dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa. Nós sugerimos, embora seja uma repetição do ponto 1, que a senhora deputada aqui acrescente, e passo a ler na versão que nós propomos como versão final, a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, sendo que deverá acompanhar as iniciativas supracitadas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Domingos, por favor. Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Dou a palavra à Sra. Deputada Inês Domingos, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria agradecer à Sra. Deputada Margarida Marques a análise exaustiva deste relatório. E dizer também, e aproveitando que eu tinha passado diretamente às conclusões, mas aproveitando que teve a oportunidade de fazer um comentário à minha opinião, neste caso, sobre o plano de trabalho, eu queria aproveitar para referir três coisas. Parece-nos fundamental, e parece-me a mim fundamental, que seja muito claro que, para o PSD e para mim em particular, o mecanismo de apoio às reformas estruturais nos Estados-membros é muito importante, porque o anterior governo teve de fazer e fez reformas estruturais que tinham custos no curto prazo e para os quais teria sido muito útil ter um apoio financeiro para as poder realizar. Infelizmente, na nossa opinião, este governo não está a realizar reformas estruturais e, portanto, esperamos que este mecanismo, tendo em consideração que no futuro possa haver um governo mais reformista, que este mecanismo possa ajudar um futuro governo a realizar reformas estruturais que são benéficas para todos no longo prazo. E, no que diz respeito ao Sistema Europeu de Seguro de Depósitos e ao Fundo Monetário Europeu, acho que é claro para toda a gente que o anterior governo efetivamente valorizou e procurou sempre incentivar e defendeu junto às instituições europeias que estes mecanismos avançassem como forma de proteger a própria União Económica e Monetária, como forma de a tornar mais eficiente, e portanto acho que não há absolutamente dúvida nenhuma sobre isto, e a única coisa que se espera é que este Governo continue esse esforço. E acrescentaria apenas uma coisa, que a Sra. Deputada não referiu: nós estamos a poucos meses das eleições europeias, portanto o trabalho, infelizmente, muito do trabalho que já poderia ter sido feito, na realidade tem sido adiado sucessivamente. Em particular, o Eurogrupo tem adiado sucessivamente tudo o que seja medidas que têm a ver com a partilha de risco, contrariamente às vezes ao que parece ser a publicidade, em particular do Presidente do Eurogrupo, e portanto parece-nos absolutamente fundamental que até às eleições se avance o que for possível, porque já muito foi adiado e, na nossa opinião, mal. Mas é também importante que numa nova Comissão Europeia, que estas prioridades se mantenham num novo mandato da próxima Comissão Europeia. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Passamos então à votação do relatório. Quem vota a opinião da relatora nunca é aprovado, nunca é votado. E, portanto, mantém-se essa regra para o caso concreto. Passamos à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Quem se abstém? Quem vota contra? Com o voto contra do Bloco de Esquerda e do PCP, foi aprovado o relatório. Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalhos, definição da metodologia de uma nova apreciação na generalidade da proposta de lei número 166/13 do Governo, consagra a atribuição de um privilégio creditório à generalidade dos depósitos bancários em caso de insolvência e transpõe a diretiva 2017-2399 relativa à aposição de determinados instrumentos de dívida na hierarquia de insolvência. Baixou à comissão sem votação. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A proposta do PS é que esta especialidade se for... A proposta do Partido Socialista é que se defina uma metodologia simples, ou seja, que as propostas de alteração a esta proposta de lei possam ser apresentadas até sexta-feira e que na próxima reunião da Comissão de Orçamento e Finanças se possa votar as alterações e também a especialidade, o restante articulado da proposta de lei.
Nada a opor dos diversos grupos parlamentares. Fica então fixada a apresentação de propostas de alteração até sexta-feira às 18 horas. e apreciação, discussão e votação na próxima reunião ordinária da Comissão de Orçamento e Finanças, na próxima semana. Passamos então ao ponto 5 da ordem de trabalho, fixação da redação final dos projetos de lei número 835/13 do PSD, que reconhece que são devidos juros indenizatórios quando o pagamento indevido de prestações tributárias tenha fundado em normas inconstitucionais ou ilegais. Projeto de lei número 1019/13 do CDS-PP, consagração da obrigação de pagamento de juros indenizatórios quando a cobrança de prestações tributárias se tenha fundado em normas inconstitucionais ou ilegais. 46ª alteração à Lei Geral Tributária. Muito bem. O Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, por favor.
Sr. Presidente, sem fazer questão, mas parece-me que seria mais correto no artigo 3º do projeto que a palavra, em vez de dada, fosse introduzida, como estava no texto de substituição, porque é uma linha nova, ainda fazendo ainda menos questão, mas parece-me que a redação correta para o artigo 2º devia ser a natureza retroativa, ou natureza retroativa, o dever das entidades públicas de pagarem juros. O dever das entidades públicas de pagarem juros indemnizatórios seria a redação correta para essa norma.
Não existe mais nenhum pedido de intervenção. Podemos consensualizar na redação final proposta pela DAPLEN com as alterações aqui sugeridas, as correções sugeridas pelo Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Muito bem, então, quem vota a favor desta redação final foi aprovada por unanimidade. Passamos então ao ponto 6 da ordem de trabalhos. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, audição da Sra. Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, CRESAP, e do Sr. Ministro das Finanças. Dou a palavra ao Sr. Deputado António Leitão Mar, por favor.
Sra. Presidente, bom dia a todos. O PSD apresentou este requerimento porque nós assistimos, o país assistiu, se calhar, ao ponto máximo de um gradual atropelamento do processo e da figura e da autonomia da CRESAP enquanto novo método de recrutamento de cargos dirigentes para a administração pública, criado pelo governo anterior, em acordo já agora com o Partido Socialista de então e o seu líder António José Seguro, a quem até foi dada a possibilidade de designar o responsável da CRESAP pessoa independente. Esse era um método que basicamente satisfazia uma pretensão antiga dos portugueses de que os dirigentes da administração pública fossem selecionados por um processo essencialmente baseado no mérito. E então criou-se uma instituição pública, mas com autonomia e independência no seu funcionamento, que basicamente lançava concursos. Os concursos baseavam-se no percurso e nas competências de cada um dos candidatos. A CRESAP fazia uma seleção e apresenta aos membros do governo competentes a lista dos candidatos com mais mérito para a seleção. Conseguíamos com isso compaginar e existir uma confiança política, porque a seleção e nomeação final é por um membro do governo dentro da lista, chamada lista curta ou shortlist dos designados, mas o elemento de mérito, um elemento de transparência, de abertura, de igualdade, de participação republicana no exercício da atividade pública, que vinha da existência da CRESAP. Não deixou de ser estranho quando aqui, na audição, a atual equipa que lidera a CRESAP, vários dos seus indigitados de então nos disseram que não sabiam que a CRESAP tinha que ser independente funcionalmente do governo. Ao contrário do seu estatuto, na altura ficámos todos boquiabertos. Ao longo da audição, lá foram percebendo que sim, se foram comprometendo, que iriam procurar ser independentes, mas deixou-nos preocupados. O que tem acontecido ao longo destes 3 anos tem sido uma sucessão de episódios em que, para vários cargos públicos, se procuram designar pessoas, mesmo sem competências ou sem percurso justificativo. Lembramos o caso mais evidente, que também passou pela CRESAP a título de parecer, foi a tentativa de nomeação de um deputado sem a mínima qualificação específica e especializada, obviamente, para o cargo de membro do Conselho de Administração de uma entidade reguladora independente. Mas nada atinge o ponto em que a Secretária de Estado escreve, e cito, que foi considerado, e cito, que nas propostas de designação elaboradas pelo júri para os 3 cargos de direção e das entrevistas realizadas com os cargos foi possível identificar por quem? Pela própria, um candidato com um perfil mais compatível, mas que não, com as orientações estratégicas, mas que não consta da proposta da CRESAP. Ou seja, se não se acredita e se quer destruir o sistema de mérito, de transparência, de igualdade republicana, que se assuma. Agora, destruir o processo de nomeação dizendo o sistema sobrevive, mas eu, se não gostar dos resultados, mudo à minha discricionariedade. Isso é uma hipocrisia política sem nome e é, obviamente, uma ofensa a esse princípio de mérito na administração pública. E, portanto, nós precisamos de uma explicação da Sra. Secretária de Estado e depois do Ministro das Finanças, da Sra. Diretora da CRESAP, porque ela própria já veio fazer declarações aos jornais dizendo à comunicação social que este é um comportamento inaceitável, e depois do Ministro das Finanças, de que raio de comportamento e posição política tem o Governo sobre o processo de recrutamento de dirigentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá, por favor.
Sr. Presidente, muito rapidamente, independentemente das considerações feitas pelo Sr. Deputado Leitão Amaro e o objeto deste requerimento, parece-nos que seria mais adequado para a Comissão de Trabalho. Aliás, da legislatura anterior para esta, houve uma alteração das competências das comissões. O Sr. Ministro trabalha regularmente, o Ministro das Finanças vai regularmente à Comissão de Trabalho fazer audições regimentais sobre estas matérias. Independentemente da pertinência ou não da matéria, parece-nos que ela deveria ser, estas audições a realizar, deveriam ser realizadas na Comissão de Trabalho e não nesta Comissão. Mas gostaria de colocar esta questão ao PSD, porque é que colocam este requerimento nesta Comissão e se entendem que esta Comissão é a mais adequada, ou se considerariam, concordariam, que seria mais adequado fazer estas audições na Comissão de Trabalho.
Sr. Deputado Nuno Sá.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos os colegas. Eu, com esta intervenção do deputado Paulo Sá, do PCP, devo dizer que o Partido Socialista percebe as dúvidas que suscitam e o apontar de caminho que faz e até o acompanha. E, portanto, entendemos também que esta matéria, de facto, poderia ter lugar na Comissão de Trabalho. Mas também queria dizer aqui algumas palavras, não podíamos deixar de o fazer, depois do que disse o Sr. Deputado do PSD, e olhando ao próprio conteúdo do requerimento que é apresentado, que fala numa decisão inédita, no terceiro parágrafo. Eu devo dizer que não há nenhuma decisão inédita. Há, desde logo, uma decisão no cumprimento daquilo que a própria lei e o procedimento relativo à CRESAP prevê, e vou já sustentar aquilo que digo. E relativamente ao perfil que é o que está na base da decisão que aqui se quer sindicar do Governo, eu devo dizer, e em particular aos grupos parlamentares do PSD e do CDS, se houve alguém que abusou do argumento, do perfil, para sustentar tudo e mais alguma coisa, foi precisamente o PSD e o CDS quando teve responsabilidades no Governo. Alegaram sempre o perfil. e o perfil serviu, repito, para tudo e mais alguma coisa e para aquilo que efetivamente o perfil não era adequado. E até para, sim, desrespeitar e até ultrapassar a CRESAP. E a propósito disso, diga-se que o PS sempre respeitou a CRESAP e a lei. E é essa mesma garantia do princípio da legalidade que o Partido Socialista sempre respeitou escrupulosamente, que constitui o facto que comprova o respeito à CRESAP e ao preceituado nestas matérias. Coisa diferente é a avaliação e a discussão em torno do papel que se quer cada vez melhor da CRESAP e destas matérias de seleção para a administração pública. Mas o facto indesmentível é que o Partido Socialista sempre respeitou o princípio da legalidade nesta matéria CRESAP. E mesmo nesta decisão que se quer sindicar, e vou sustentar, o Partido Socialista cumpre o princípio da legalidade escrupulosamente. Mas vamos, e para terminar, recordar, fazer aqui um exercício que é importante, em nome da correção e da verdade e da seriedade nesta discussão, porque eu penso que é algo politicamente abusivo as palavras que o Sr. Deputado Leitão Amaro aqui utilizou e que nós não podemos silenciar e aceitar sem mais. Porque a consideração do perfil para a decisão não é inédito. O anterior governo, eu devo aqui recordar, usou o perfil para substituições pelo perfil e para ganhar perfil. Eu devo aqui recordar, e não preciso dizer mais, aquilo que se passou relativamente aos dirigentes e diretores da Segurança Social, nomeados e mantidos durante anos no cargo, em substituição, alegando apenas o perfil, exatamente, Sr. Deputado, pelo anterior ministro Mota Soares, pelo anterior ministro Mota Soares, que manteve durante 3 anos e mais diretores distritais de Segurança Social sem irem à CRESAP, nomeados apenas pelo perfil, para depois ganharem perfil para serem candidatos. Mas também o perfil também serviu para manter nomeações em detrimento das shortlists dos concursos. Eu devo dizer que é público, há notícias nesse sentido, e portanto é público, que o anterior governo tinha desde 2013 e 2014 processos concluídos na CRESAP de recrutamento e seleção e manteve-os na gaveta para manter pessoas que entendiam que tinham mais perfil nas funções. E, portanto, não ligou nenhuma àquilo que foram concursos concluídos na CRESAP. Eu sei que é difícil ouvir, logo para amanhã fazer este exercício demora, mas vão ter que ouvir depois do que disseram. E o perfil... Está aqui, Sr. Deputado. Está aqui, Sr. Deputado, desde 2013 e 2014, que o governo de Passos Coelho, do PSD-CDS-PP, tinha concursos da CRESAP concluídos e não nomeou nenhuma dessas 3 pessoas da shortlist e manteve, alegando o perfil e competência, pessoas em, que estavam em substituição. Mas mais, e vou terminar, Sra. Presidente. A própria CRESAP, eu vou citar, a própria CRESAP, confrontada com esta situação, disse o seguinte: João Bolhinho explicou que das 36 propostas de designação pendentes à data do governo PSD-CDS-PP, e que já vinham desde 2013, repito, esta notícia é de 2016, o Governo avalia, diz João Bolhinho, Presidente da CRESAP, o Governo avalia caso a caso se concorda ou não com o perfil então definido pelo Governo anterior. Se concorda, procede à nomeação de um dos 3 elementos constantes da proposta de designação. Se não concorda com o perfil, manda encerrar o procedimento. E, portanto, segundo o anterior Presidente da CRESAP, se o Governo não concorda com o perfil, mesmo de um dos 3 selecionados na shortlist, pode mandar encerrar o procedimento e abrir novo concurso. Aliás, é isso mesmo que a Lei 128 de 2015, o artigo 2º, prevê, princípio da legalidade. Mas mais, senhores deputados da direita, do PSD e do CDS-PP, Lígia Fonseca, técnica especialista no Ministério da Economia, foi escolhida pelo então secretário de Estado do Ministério, Sérgio Monteiro, para vogal do INAC, sem passar pelo crivo da CRESAP, gerando indignação junto da CRESAP.
Mais tarde, Paulo Marcelo, que era membro-chefe de gabinete do então ministro Jorge Moreira da Silva, a propósito da suposta independência para uma entidade reguladora. Neste caso, a CRESAP considerou um óbvio à nomeação que se prendia precisamente se o indicado teria, o candidato teria, independência política desejável para a reguladora, para a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos, uma vez que teve, foi chefe de gabinete do ministro Jorge Moreira da Silva. O Governo não ligou nada a isso e o senhor foi nomeado. Já no caso do PS, como o senhor deputado sabe, é o caso que se referia, respeitamos o princípio da legalidade, as competências, e não foi assim que se passou. Ana Pinho, a CRESAP fez uma recomendação porque a doutora Ana Pinho teve nota negativa na maioria dos critérios da CRESAP. E o Governo o que é que fez? Alargou o perfil, a idoneidade e competência da doutora Ana Pinho, porque passou pelo gabinete do então ministro Pedro Mota Soares, certamente, porque no demais, nos critérios da CRESAP, teve nota negativa, repito, não foi seguida a recomendação da CRESAP e foi nomeada para vogal do Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego. E poderia, para não ser fastidioso, citar muitos outros casos, mas só para citar alguns que são factuais, são públicos e conhecidos. E, portanto, senhoras e senhores deputados, que apoiaram e pertencem aos partidos que teve no Governo estes comportamentos, não aceitamos as vossas lições de moral nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão Amaro, por favor. A Sra. Deputada Cecília, faça favor, Sra. Deputada, mas o Sr. Deputado António Leitão Amaro tinha pedido antes, mas não se importa de fazer a troca. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, depois deste momento de exaltação, isto quando se fala... pelos vistos se mantém, eu já percebi que...
Sr. Deputado, deixe-me só interromper para informar os senhores deputados que as inscrições que eu tenho, e por esta ordem, seriam agora o Sr. Deputado António Leitão Amaro, depois o Sr. Deputado Cecília Meirelles, depois o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. É esta a ordem das inscrições. Sr. Deputado, por favor.
Sr. Presidente, interpelação. Não.
Senhor Deputado, não vai falar agora, é a Senhora Deputada Cecília.
Interpelação sobre a condução dos trabalhos.
Uma interpelação à mesa?
Sim, exatamente.
Faça favor, Senhor Deputado.
Eu, em várias comissões, quando se discute um determinado tema, há uma ronda pelos grupos parlamentares. Eu sugeria, como metodologia, que neste momento há grupos parlamentares e há um deputado não inscrito nesta comissão.
Senhor Deputado, é uma sugestão.
Posso terminar a minha interpelação?
Senhor Presidente,
deixe-me terminar.
Não é uma interpelação à mesa, é uma sugestão.
Não, é uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos.
Senhor Deputado, faça favor de terminar. Se quer evidenciar que é deputado não inscrito, faça favor de o fazer.
Eu termino já, portanto, eu penso que era de bom tom seguir esta metodologia e, pelos vistos, o deputado Leitão Amaro até concorda em falar a seguir e, portanto, deixo esta sugestão à mesa. Obrigado.
Mas o Sr. Deputado António Leitão Amaro e o Sr. Deputado Cecília Meirelles estavam inscritos antes do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Sr. Deputado Cecília Meirelles, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Retomando então a discussão deste requerimento, eu já percebi que na bancada do PS, de facto, quando se fala em bois, fala-se ao vosso coração, porque vi pela agitação e pela força da intervenção, que aliás foi pouco usual para o tom do debate que estava aqui a ser tido, que de facto tocamos num tema que vos é caro e que é sentido. Eu percebi. E portanto daí talvez a intervenção um bocadinho fora de tom e do que é habitual. Mas foi sem surpresa que assisti, porque realmente Nós fizemos aqui a audição para a nomeação da CRESAP e, embora tenha passado relativamente despercebida na altura, a audição foi confrangedora. A palavra é mesmo essa, a audição foi confrangedora. Quando nós perguntávamos à senhora que ia ser nomeada presidente se irrespeitável e cuja competência técnica não estava em causa, que garantias de independência dava, eu creio que ela nem percebeu bem no princípio de que é que lhe estávamos a falar. Aliás, disse que tinha que estudar esse assunto da independência. Bom, e portanto, logo ali se percebeu que isto tudo que era uma farsa e que, na realidade, o que o governo do PS queria era fazer as coisas como elas sempre tinham sido feitas e nomear as suas pessoas para os cargos, e toda a gente compreendeu isso e, portanto, não vejo porque havemos agora de estar aqui a fazer grandes discursos inflamados a fingir que as coisas não são aquilo que são. É evidente que a CRESAP perdeu todo o peso político que tinha. É evidente que a CRESAP deixou de ser uma instituição ouvida e independente e passou a ser uma mera direção-geral. Aliás, uma direção-geral inútil, porque se fosse para fazer uma direção-geral de recrutamento que tratasse dos recursos humanos para altos cargos dirigentes da função pública, ainda imagino que pudesse ter alguma utilidade. Agora, para inglês ver, para fingir que há algum crivo, que há alguma independência e depois não acontecer nada, acho que francamente perdemos tempo e dinheiro sem necessidade nenhuma, porque toda a gente já entendeu que a CRESAP não tem, neste momento, utilidade rigorosamente nenhuma. Deixou de ter as funções que tinha no anterior governo. E sempre haverá esta tensão natural entre a vontade dos partidos de nomearem e a resistência e a necessidade do interesse público de que sejam escolhidos os melhores para os cargos, e daí a criação de uma entidade como a CRESAP, que não tivesse ligação partidária, que fosse um crivo independente em relação à qualidade das pessoas, e essa função pura e simplesmente desapareceu. Nós podemos aqui inventar o que quisermos, mas isso é visível. Aliás, basta ver, basta fazer uma análise ao tipo de notícias que saíram durante os 4 anos do anterior governo, e acho que saem agora, para se perceber que a CRESAP deixou de ter qualquer sombra de espírito crítico sobre as nomeações que são feitas. Peço no meio a quem quer e ponto final, parágrafo. E estamos aqui a fingir que isso não é assim. Quando já se percebeu isso na audição, eu acho que é, enfim, um pouco risível e depois dá asa a estas exaltações, a que eu até vou resistir a responder e a relembrar aqui processos disciplinares persecutórios para substituir pessoas e para afastar dirigentes na Segurança Social, até no distrito de que o senhor deputado é originário, que depois são arquivados e que depois não têm razão nenhuma, não é? Lembrando, acusando as pessoas de relações familiares demasiado próximas, que aliás depois, curiosamente, às vezes a política e a vida ensinou-nos lições, porque o mesmo senhor ministro que fez acusações de relações familiares próximas foi depois também o mesmo senhor ministro que também tem relações familiares no distrito, que aliás o senhor deputado é originário, e portanto ensina-nos a vida e a política às vezes em curto espaço de tempo, que muito depressa cai a pedra em quem tem telhados de vidro. Bom, em segundo lugar, senhora Presidente, onde é que se deve ouvir? Eu creio que deve ser aqui, pois se está na nossa competência e se fomos nós que ouvimos os indigitados para fazerem parte da CRESAP, creio que numa audição genérica como esta deve ser aqui que devem ser ouvidos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Leitão Amaro, por favor.
Eu posso falar depois do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito bem. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, antes de mais, do ponto de vista processual, eu penso que esta questão deve ser vista aqui, porque esta comissão é da modernização administrativa e a CRESAP tem muito a ver com a modernização administrativa, e neste caso não estou de acordo com a proposta do PCP sobre esta matéria. Também acho que a audição devia ser primeiro à CRESAP e depois ao Ministro das Finanças, se for o caso disso, mas a dirigente da CRESAP. Agora, eu acho que nós estamos a discutir uma árvore e devíamos olhar para a floresta. E a floresta, porque há aqui problemas, eu não vou, já foram aqui elencados vários nas intervenções anteriores. A CRESAP tem 7 anos, fez 7 anos em dezembro passado. Está na altura de nós avaliarmos o modelo, e se for caso disso, como eu acho que é, alterá-lo. Eu fui um defensor, ainda antes da sua criação, de uma instituição tipo CRESAP, que aliás não estamos a inventar a roda, o Reino Unido tem, tem e aliás organizou-se uma conferência na Gulbenkian só com o equivalente ao presidente da CRESAP do Reino Unido, que esteve, não sei se algum deputado esteve lá, eu estive lá e falei até com essa pessoa. Portanto, nós não estamos a inventar a roda, esta instituição é importante, mas é importante para fazer o quê? E está na altura de fazer esse debate. Eu queria apenas, portanto, nós temos agora aqui um caso, e um caso que deriva do problema do modelo da CRESAP. E o problema do modelo da CRESAP, para mim, é este, e queria acabar a minha intervenção lançando um repto a todos os partidos políticos aqui presentes, e dizendo o que é que eu vou fazer em relação à CRESAP. O problema da CRESAP é que, de facto, há cargos que devem ser de nomeação política. E isto deve ser perfeitamente claro, e é uma hipocrisia pensar que não é assim. E porquê é que tem que ser de nomeação política? Porque exigem uma lealdade, uma confiança pessoal e um alinhamento de ideias do titular do cargo com o ministro setorial ou o secretário de Estado setorial. E, portanto, há cargos, e agora não vou dizer quais é que são, não, nem a gente tinha, são 500 e tal, não tínhamos tempo, é esse o trabalho que estou a fazer, que são de nomeação política e deve-se assumir isso com toda a tranquilidade. Aliás, o modelo americano, como sabem, muda a administração, muda tudo. Portanto, há um benchmarking que eu estou a fazer, também internacional, sobre os vários modelos, porque nós não temos que inventar a roda, nós temos que analisar os vários modelos que existem, e a minha inclinação neste momento é claramente para isto. Há cargos de nomeação política que entram com o membro do governo e saem, ou no dia seguinte, ou passado uns meses só para passar a pasta, e há cargos de seleção, e eu posso dar um exemplo, um regulador, e aí não é shortlist. E aí é concurso até ao fim. E o papel da CRESAP é organizar esse concurso e levá-lo até ao fim. E é regulador quem ganhar o concurso. Ponto final, parágrafo. E depois logo se vê se os vogais também são pelo mesmo método ou são escolhidos pelo regulador que ganha o concurso, etc. Porque isto também... Bom, aqui eu não vou agora perder tempo com... Mas a questão que eu queria trazer à colação é a questão de fundo, é a floresta, não é a árvore que estamos a discutir aqui. E dizer que eu pessoalmente irei apresentar um projeto de lei sobre esta matéria e gostava que os grupos parlamentares que fossem a jogo, no sentido de também pensar esta matéria, porque 7 anos é o suficiente para fazer o quê? E é isso que a gente tem que fazer, avaliação, como é que isto funcionou, bem, mal e péssimo, em que é que funcionou melhor. Depois, debate público, que não pode ser muito longo, não pode durar mais do que 3 semanas, um mês, e então iniciativas legislativas. Pessoalmente já tenho uma preparada, mas quero ouvir o debate e quero fazer a avaliação. Obviamente nós podemos, e vamos com certeza, dar, não sei qual será o resultado deste requerimento, mas eu sinceramente acho que discutir o caso concreto, porque no fundo o caso concreto é respondermos à questão, este cargo devia ser de nomeação política ou não? Porque a resposta... da legitimidade, entre aspas, da alteração de perfil, depende da resposta a esta questão anterior. Porque se a questão fundamental, se a resposta que for dada for este tipo de cargo é nomeação política, então eu não verei muito problema em dizer o governo tem toda a legitimidade para alterar o perfil. Mas lá está, mas eu gostava era ter a lei alterada da CRESAP, porque, e é este o repto que eu queria deixar, e não vou intervir mais sobre este assunto, a todos os grupos parlamentares. Eu acho que nesta sessão legislativa, nós, na COFBA, isto não é matéria de trabalho, isto não é trabalho. Isto é o Estado que nós queremos ter e é os dirigentes que a gente quer ter e a articulação dos dirigentes da administração pública com o poder político. Portanto, isto é COFBA. A resposta que a gente tem que dar e temos em condições de dar nesta legislatura é se nós queremos, de facto, e eu darei o meu contributo, mas era bom que também os grupos parlamentares o fizessem, se queremos ou não queremos avaliar o histórico da CRESAP, discutir o histórico e pensar em alterar o modelo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fico ao repto. Entretanto, está uma lei em vigor e é essa que tem que ser cumprida. Sr. Deputado António Leitão Amar, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro comentário. No fundo é para responder a um pedido, o deputado Paulo Sá não fez um esclarecimento, não fez uma proposta, fez mais um pedido de esclarecimento, eventualmente de ponderação. Nós fizemos exatamente essa ponderação que o senhor deputado aqui trouxe e entendemos que devemos, que a comissão competente é esta, porquê? Lembra-se no princípio desta legislatura, na repartição de competências, e quando nós decidimos passar a matéria do funcionalismo público para a Comissão de Trabalho, uma das coisas que ficou combinada é que uma coisa são as regras de funcionamento, as regras atinentes aos trabalhadores. Coisa diferente é a da estrutura, a organização da estrutura do Estado e ao seu método de funcionamento. Se quiser, as regras estatutárias relativamente à organização do Estado e dos serviços. Sendo que, especificamente, entendemos que a CRESAP, o seu estatuto, o seu funcionamento e, também, por isso mesmo, a audição das personalidades que são indigitadas para a Presidência e a direção da CRESAP, cabia aqui a esta Comissão. E, portanto, enquanto que, por exemplo, no caso da nomeação para a ERS, estava em causa uma opção, se entendeu na altura, setorial de configuração daquela entidade reguladora e da relação e das prioridades políticas para aquilo, neste caso nós entendemos que está mesmo em causa o estatuto da CRESAP, a sua autonomia e o respeito pela sua existência, aliás, prática. Aliás, a própria Presidente da CRESAP veio dizer isso, está em causa a CRESAP, a sua existência, a sua natureza. Pronto. E, portanto, nestes termos, nós achamos que esta é a Comissão de Pensões. Achamos que cabe mesmo, só pode ser uma coisa com este âmbito nesta Comissão. Como verá o Sr. Deputado, nós, no PST, como entendemos que isto é uma coisa que se cruza, até traremos deputados que normalmente são deputados membros efetivos da Comissão de Trabalho para participarem também aqui connosco, para além dos deputados da COFM nesta audição. Mas achamos que a sede é esta. Em segundo lugar, vou só dizer ao Sr. Deputado Nuno Sá que o Sr. Deputado não percebeu nada do que é que está aqui em causa, evidentemente. Também lhe digo uma coisa. Eu não vou ser, não sou eu que vou pela primeira vez na minha vida, não vai ser hoje, que eu vou dizer que tudo aquilo que eu fiz na vida, ou que tudo aquilo que eu fiz, que o meu partido fez ou que o meu governo fez, em todo 100% dos seus atos foi 100% perfeito. Não vou. Nunca foi essa a postura do PSD e, portanto, seguramente sobre várias coisas encontramos coisas que não foram as melhores. O que pode é ter a certeza de uma coisa. Nunca o tipo de comportamento foi isto. É isso que eu estou a dizer, que o Sr. Deputado não percebeu o que está em causa. Porquê? A lei dá, de facto, a possibilidade ao Governo de não aceitar o perfil proposto pela CRESAP. Porquê? A filosofia que está nesta lei é esta. São precisas duas vontades concorrentes. O nosso sistema é um chamado sistema misto. Precisa de um elemento de mérito, com transparência e abertura, e precisa de um elemento de confiança política. Não é nenhuma das coisas, nenhuma coisa nem outra que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira falou. Nós optámos em Portugal, por entendimento na altura, proposta do PSD e do CDS, e acordo do Partido Socialista à época, um modelo misto. Mérito e transparência, mais confiança política. O que é que acontece aqui? Não é o Governo a dizer, eu não acho que tenho confiança política. Vai para trás. O que o Governo diz é outra coisa. É que eu subtraio o juízo da CRESAP sobre o mérito e sobre a competência das pessoas e eu próprio vou lançar um processo de recrutamento, ou lancei eu um processo de seleção e encontrei outra pessoa. O que o Governo fez, por isso é que eu li o despacho, Sr. Deputado Nuno Sá, ser muito claro, eu nunca tinha visto isto, que é, os senhores lançaram um procedimento, escolheram uma shortlist de 3 pessoas, mas eu tenho aqui uma pessoa que gosto mais. Repare, a minha boa fé, veja, Sr. Deputado Nuno Sá, nem chegou ao ponto de eu achar que é porque este senhor é um boy ou é uma girl da pessoa que querem lá pôr. Eu não disse isto nem entre nessas considerações. O que eu estou a dizer é que, pela primeira vez, o Governo disse, não só não tem confiança política, os três nomes, como eu encontrei uma pessoa de fora que quer lá meter no lugar em vez dela. Pôs isto preto no branco. Pronto, e eu acho que isto é uma mudança essencial na postura. Pronto, e portanto eu acho que essa novidade, essa diferença merece um escrutínio aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, no fundo estão, estamos a discutir três questões em simultâneo, uma não vou pronunciar-me, que é sobre qual é o regime ideal de recrutamento dos dirigentes da administração pública. Uma segunda foi verdadeiramente suscitada a propósito do requerimento por o Sr. Deputado Leitão Amaro, motivou em grande parte e muito bem a resposta do meu camarada Nuno Sá, e portanto convém ser enquadrado. É que aquilo que aqui se disse, ou aquilo que se tentou comparar, foi uma prática qualquer impoluta e agarrada ao espírito puro da lei do governo anterior, e uma qualquer degenerência por parte deste governo. Já nem falo o exercício de ficção da senhora Tóra Cília Meirelles sobre que este governo nomeia quem quer, com o genérico desrespeito pela CRESAP. Já nem merece comentar. E, portanto, foi muito importante e não houve nenhuma exaltação, a não ser aquela que é necessária para repor a verdade. Foi preciso relembrar o histórico da aplicação desta lei, é, portanto, termos presente o histórico da apreciação desta lei, quando falamos num pico, não sei bem de quê, relativamente a este ato em concreto. A terceira e última questão que estamos aqui a falar é, de facto, do próprio requerimento. E quanto ao requerimento, se é que ele ainda se justifica, mas parece que toda a gente já tem opiniões tão consolidadas, a pessoa até se pergunta se vale a pena ouvir alguém, mas nós achamos que sim. Parece-me que, admitindo, como o Sr. Leitão Amaro admite, que é uma questão de fronteira, ou seja, de fronteira entre as competências da COFMA e da Comissão de Trabalho, precisamente porque a lei da CRESAP quis reconduzir a escolha de dirigentes a uma questão de emprego público, de mecanismos administrativos e não de confiança política, que deve ser a comissão que tem a seu cargo as questões do regime do emprego público que apreciaria esta questão, ou seja, a Comissão de Trabalho e não a COFMA, sem estar em causa a audição. A segunda questão é precisamente que dividir o requerimento em dois, ou seja, se acho que se justifica, e vale a pena, admitindo que a nossa primeira proposta não é aceita, ou seja, que seja a Comissão de Trabalho a decidir, subsidiariamente avanço que faria sentido primeiro decidir a audição, a primeira audição proposta, e só depois, subsequentemente, a dos membros do Governo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão Amaro, sobre esta proposta apresentada pelo Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade de dividir, a primeira proposta é de remeter para a Comissão de Trabalho. O Sr. Deputado António Leitão Amaro já se pronunciou sobre essa matéria, julgou na intervenção anterior. A segunda é de dividir a aprovação das duas propostas da Presidente da CRESAP e do Ministro das Finanças. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, nós não temos dúvida, temos a ouvir o Ministro das Finanças. Depois do nosso requerimento ter sido apresentado, foi publicado o despacho. Portanto, já não estamos a falar com base da Sra. Secretária de Estado da Administração Pública. Já não estamos a falar com base apenas em notícias e em declarações a órgãos da comunicação social feitas pela Presidente da CRESAP. Estamos a falar também, por isso eu ter começado por aqui, pela leitura do despacho, confrontar o Governo com o seu próprio despacho e com uma fundamentação e uma lógica que nos parece inaceitável face ao conteúdo da lei. Não acho que haja sequer aqui um problema só de falta de legalidade material e de alguma legalidade formal. Acho que é mesmo, há uma lógica de desvio do fim da lei e, portanto, uma lógica de ilegalidade formal. E, portanto, nós queremos que o requerimento seja votado tal como está nesta comissão. Podemos é fazer outra coisa, se os senhores deputados entenderem, porque não queremos prescindir da competência desta comissão para o estatuto da CRESAP, que é diferente, que é uma regra de uma questão de organização do Estado e não apenas de regras do funcionalismo público ou do emprego público. Mas se os senhores deputados entendem, podemos propor convidar a Comissão de Trabalho para uma audição conjunta e aqui estarem também, se assim entenderem, nós deliberamos aqui, aprovamos chamar e a senhora Presidente remete uma carta à Comissão de Trabalho a convidá-los para estarem presentes também, e poder ser se assim deliberarem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, sobre esta última questão.
Sr. Presidente Rochante.
Não nos opomos então à audição conjunta, nesse sentido.
Muito bem, vamos então passar à votação do requerimento. Quem vota a favor? Sr. Deputado Paulo Sá.
Há ainda uma questão prévia à votação, para deixar claro os termos do requerimento, que, portanto, o PSD solicita o agendamento das audições com caráter de urgência. Entendo que a eventual aprovação de um requerimento com caráter de urgência, quer da CRESAP, quer do Ministro das Finanças, não deve dar prioridade à audição do Ministro das Finanças sobre outras audições que já foram aprovadas anteriormente. Estou-me a lembrar de uma audição do Ministro das Finanças que aprovamos no dia, se a memória não me falha, 26 de setembro, para ouvir o Sr. Ministro das Finanças sobre a Caixa Geral de Depósitos, foi aprovada por unanimidade, entretanto meteu-se o Orçamento de Estado, depois o período natalício, e retomamos agora os trabalhos, e é uma audição que está pendente há vários meses. Portanto, eu gostaria que ficasse claro que uma aprovação deste requerimento, que contém este inciso com caráter de urgência, não dá prioridade a essa audição do Ministro das Finanças sobre audições aprovadas anteriormente do mesmo Ministro das Finanças sobre outros assuntos. Gostaria que isto ficasse claro antes de fazermos qualquer votação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há, efetivamente, não só a audição também do Ministro das Finanças na qualidade de Presidente do Eurogrupo, mas todas essas audições têm sido sistematicamente propostas datas ao Sr. Ministro das Finanças e para algumas já foram encontradas datas, para outras não, e estamos precisamente a aguardar confirmação da disponibilidade do Sr. Ministro das Finanças. Naturalmente que a prioridade vai para aquelas que já estão neste momento em cima da secretária do Sr. Ministro das Finanças e já estão desde há algum tempo. Muito bem, vamos então passar à votação do requerimento, que no seu conjunto é votado na íntegra para a audição da Presidente da CRESAP e do Ministro das Finanças. Com audição conjunta com a Comissão de Trabalho, que será convidada para o efeito, e não lhe será imposto, mas será convidada para o efeito. Naturalmente, está a ser aprovado também o convite à Comissão de Trabalho. Quem vota a favor? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 7 da Ordem de Trabalhos, votação das iniciativas. Proposta de Lei número 130/13 do Governo, que estabelece as regras para a aplicação de um regime de acesso automático a informações financeiras a residentes em território nacional. Projeto de Lei número 836/13, CDSPP, transparência dos apoios públicos ao setor financeiro. Projeto de Lei número 870 do Bloco de Esquerda, introduz novas regras de transparência no setor bancário e reforça os poderes e inquéritos parlamentares no acesso à informação bancária. Procede à 49ª alteração ao regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei número 298/92, 31 de dezembro, e à 3ª a alteração do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Projeto de Lei número 871 consagra o regime de acesso e troca automática de informações financeiras no domínio da fiscalidade. Projeto de Lei número 876 PCP estabelece regras para a divulgação de informação relativa à concessão de créditos de valor elevado estas iniciativas, como apreciámos na última reunião, foram objeto de propostas de substituição, propostas de substituição, bem como de propostas de alteração. Propostas de substituição apresentadas conjuntamente pelo PSD, CDS-PP, Bloco de Esquerda e PCP, proposta de alteração conjunta do PSD e do CDS-PP, proposta de alteração também do PS. Vamos começar pelo texto de substituição dos projetos de lei número 836/13 do CDSPP, 870/13 do Bloco de Esquerda e 876/13 do PCP. Eu já acrescento, Sr. Deputado, mas vamos começar por este texto de substituição, que é o texto de substituição proposto conjuntamente pelo PSD, CDS-PP, Bloco de Esquerda e PCP. Há também propostas de alteração apresentadas pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Sr. Deputado João Almeida, por favor.
Sr. Presidente, a Sra. Deputada Mariana Mortágua tinha pedido primeiro.
Senhor Deputada, é para o lado que eu estou a olhar, não? Senhor Deputada Mariana Mortágua.
Apenas para dar nota que os dois primeiros projetos de lei que o Sr. Presidente referiu se foram substituídos por uma proposta de substituição do PS, ou apresentada pelo PS, mas subscrita pelos dois partidos. Os guiões, no entanto, continuam, parece-me, a refletir as duas propostas originais e não, ou pelo menos a proposta do Bloco de Esquerda aparece nos guiões, sendo que foi substituída. Parece-me que foi isso que aconteceu. Não tem grande problema porque há uma proposta de substituição. Eu não tenho certeza se equivale ou não à proposta que aparece no guião, como sendo do Governo. Mas há um texto apresentado pelo PS que substitui ambas, a PPL e o projeto de lei. É uma PPL e um projeto de lei.
Senhora deputada Mariana Mortágua, isso eu referi isso na última reunião, embora o texto apresentado pelo PS tenha no título proposta de substituição, não é uma proposta de substituição, é uma proposta de alteração à proposta de lei. O texto do PS não é uma proposta de substituição da proposta de lei, mas sim uma proposta de alteração à proposta de lei 130 está já materializada nesta votação. Sr. Deputado João Almeida, como há esta questão, posso antecipar o Sr. Deputado João Paulo Correia, só sobre esta questão. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Informação que obtivemos é de que esta proposta de lei 130 não foi aprovada na generalidade, deixou a Comissão sem votação. Exatamente. E, nesse sentido, a proposta que inicialmente apresentamos como de substituição não pode ser acolhida com essa classificação de substituição, uma vez que a proposta de lei não foi aprovada na generalidade, deixou a Comissão sem votação e passa a ser classificada como proposta de alteração conjunta. Portanto, ao texto. Foi votada? Informação que os serviços me transmitiram na altura que submetemos ao texto de substituição é que não tinha sido votada.
Não é um texto de substituição, isso foi clarificado na última reunião. E com concordância do grupo parlamentar do PS.
Sim, mas...
Deputado João Paulo.
A nossa concordância em alterar a classificação da proposta como de substituição para a proposta de alteração lavrou no pressuposto em que a PPL do Governo não foi votada e deixou a Comissão sem votação. Eu disse isso na última reunião. Se de facto foi votada, então há lugar a uma proposta de substituição. Portanto, ele deve ser aqui, sendo assim, tem que ser uma proposta de substituição. Na última reunião, a Sra. Presidente colocou a questão e eu expliquei com esta argumentação. Portanto, sendo assim, temos que recuperar então a classificação como proposta de substituição.
Sr. Deputada Mariana Mortágua, consideração, para resolvermos que fez, aqui. A consideração que fez é que a proposta de alteração do Bloco de Esquerda também foi substituída por este texto.
Exatamente, é apenas para confirmar que a nossa proposta, nosso
mas
projeto
isso não está
lei...
mencionado na... Não está mencionado.
É mencionado agora.
É pode Sim. ser mencionado agora, mas...
Então deixe-me esclarecer. O texto que o Partido Socialista apresentou, que no fundo funciona como um texto de substituição da proposta de lei, substitui também o projeto de lei do Bloco de Esquerda e nós subscrevemos esse texto de forma a que apenas uma iniciativa vá à votação e não duas iniciativas que são muito parecidas e que poderiam gerar depois conflitos ou problemas de interpretação em redação, em sete redação final.
Diga, Sr. Deputado João Paulo Ré.
Bastaria votar aqui o texto de substituição subscrito pelo PS e pelo Bloco de Esquerda, que substitui a proposta de lei do Governo e o projeto de lei do Bloco de Esquerda, e também temos que votar uma proposta de alteração do PSD sobre este texto de substituição. Portanto, é isso que está neste momento em cima da mesa.
Sim. Não sei se... Sr. Presidente, nós solicitávamos, concordamos com esta metodologia, podia ser para nós proposta de alteração à proposta base subscrita pelo PS e pelo Bloco de Esquerda, mas é um pouco indiferente. O que nós solicitávamos era que a nossa, e há pouco até em contactos informais já com alguns dos colegas, que a nossa proposta de alteração fosse votada em primeiro lugar, visto que condiciona o nosso sentido de voto face ao restante. Se não houvesse oposição, era essa a solicitação da metodologia de trabalho.
Dentro desta votação, não é?
Dentro desta ordem. Não, estamos a falar da proposta de lei 130. E na proposta de lei 130, que a primeira coisa a votar fosse a proposta do PSD, porque condiciona o modo como votaremos o restante do texto de substituição proposto pelo PS e pelo Bloco de Esquerda.
Muito bem. Sr. Deputado João Almeida, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Era só para pedir uma retificação da proposta de alteração que é subscrita exclusivamente pelo CDS de alteração ao texto conjunto na votação seguinte, os projetos de lei 836, 870 e 876. No artigo 8º, está bem assinalado no guião, a proposta do CDS, que é a primeira que aparece para ser votada no artigo 8º, página 12 do guião, a proposta é de eliminação do artigo 8º. E por isso é que aparece primeiro, na página 12. A intenção era retificar essa proposta e ser eliminação do número 2 e seguinte. E, portanto, manter o número 1. O que faria com que já não fosse a primeira a ser votada. Porque tem que se votar o número 1 primeiro. Portanto, passaria a ser a quarta votação deste artigo, eliminação do número 2 e seguintes. Página 12. A nossa proposta é de eliminação do artigo 8º. E nós queremos eliminar apenas o número 2 e seguintes, manter o 1. E, portanto, primeiro votar-se-ia a proposta de alteração do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, emenda ao número 1, depois votar-se-ia o número 1 e depois votar-se-ia a proposta do CDS de eliminação dos dois e seguintes. Muito obrigado.
Estamos mesmo antes de entrar na votação, não estamos?
Estamos. Votar o que já anunciei, o texto de substituição conjunto.
Sim, Sr. Presidente. Então, uma vez que vamos entrar na votação na especialidade, não quero fazer nenhuma discussão, naturalmente, do projeto dos textos de substituição e propostas sobre a matéria da transparência sobre os grandes créditos incumpridos. Só dar um esclarecimento, uma vez que o PSD e o CDS entregaram uma proposta de alteração já depois da nossa discussão na especialidade. Essa proposta de alteração que entregámos na segunda-feira foi partilhada com todos os grupos parlamentares antes de entregarmos e a submetermos. Basicamente faz duas coisas. Uma é muito explicativa, autoexplicativa, eu diria. Entendemos que deve ser uma obrigação legal sempre que o Estado, direto ou indiretamente, disponibiliza fundos para injetar num processo de capitalização de um banco, qualquer que seja a modalidade da capitalização, desde no contexto de uma resolução, de cocos, de um empréstimo, de uma operação de nacionalização, liquidação, vendas parciais, o que seja, sempre que existir injeção pública de fundos em bancos, deve ser obrigatória a realização de uma auditoria independente. Depois de muita discussão ao longo do ano 2016, formou-se, creio, à época, um consenso nesta casa. Uma reação inicial não tinha sido tão positiva à proposta inicial do PSD, mas lá finalmente todo o Parlamento e até o Governo vieram a aceitar a importância de existir esta auditoria independente obrigatória. O que nós achamos é que não mais se deve perder tempo a voltar a ter dessas discussões, isso deve ser uma obrigação de lei. Tal como em 2012 se previu que quando um banco recebe uma ajuda pública, os salários dos administradores são cortados para metade e proibidos de distribuir prémios, tal como os juros estão muito elevados e crescentes, quando há ajuda pública, deve haver auditoria independente. A segunda é menos autoexplicativa, mas ela está baseada em algo que nós tocámos na nossa reunião passada. Tem a ver com saber se nós estamos com o texto de substituição, subscrito pelo PSD, Bloco de Esquerda, CDS e PCP, estaríamos a atribuir competências que na prática pertenceriam ao Sistema Europeu de Supervisão. Ao Banco de Portugal, mas ao Banco de Portugal sob o chapéu e quase que a direção do BCE, ou do Mecanismo Único de Supervisão. Nós já na reunião passada esclarecemos que não, mas isso era, e que o nosso entendimento era que isso não tinha que acontecer e que não devia ser esse o entendimento, mas deixámo-lo claro. E eu só tomei a palavra porque eu quero que isto fique escrito e que conste das atas desta discussão. O Banco de Portugal não é uma autoridade europeia, é uma instituição nacional que pode receber atribuições ao abrigo da legislação europeia. Mas o Banco de Portugal é uma entidade nacional que recebe atribuições nacionais e eventualmente algumas europeias. E aquilo que nós estamos a fazer aqui é escolher uma entidade que é o Banco de Portugal, que tem normalmente a interação mais privilegiada, mais conhecida, mais especializada, mais corrente com as instituições de crédito, mas não enquanto supervisor. E já agora não também na sua função de agregação de estatísticas sobre o sistema financeiro. Com isto, com esta alteração, o que nós garantimos é que não há desculpas, não há justificações. Isto é um aviso para o Banco de Portugal. Quando a lei estiver publicada, que não venha cá com a conversa de que está limitado pelo BCE. Porque não está, e esta lei é muito clara. O Banco de Portugal recebe esta competência enquanto autoridade nacional. O Banco de Portugal foi criado pelos portugueses, obedece aos portugueses e está sujeito às leis portuguesas, à Constituição portuguesa e, na sua atividade legislativa, ao Parlamento português. Estamos-lhes a atribuir o que são, ou estamos-lhes a confiar, atribuições nacionais que não têm que ser confundidas, nem dependentes, nem submetidas às suas responsabilidades ao abrigo da supervisão prudencial. E, portanto, quando esperemos nós esta lei entrar em vigor, o Banco de Portugal tem que cumprir, nos 100 dias seguintes, a recolha desta informação. Muita desta, ou quase toda, se não dizer a integralidade desta informação, vai ter que ser recolhida de novo pelo Banco de Portugal. Porque, pelo que nós sabemos, até provavelmente o Banco de Portugal não terá esta informação granular como nós aqui exigimos. Mas vai fazê-lo para os 12 anos anteriores, relativamente às operações realizadas nos últimos 12 anos, e vai ter que estar preparado para o fazer no futuro. Esperemos que não aconteça, ou que não aconteça muitas vezes, porque nós não desejamos a necessidade de injeções públicas dos contribuintes, eu acho que ninguém deseja, se elas forem evitáveis, melhor, mas o instrumento está lá. Está lá, e é uma atribuição que é autónoma da sua função de supervisão, e por isso não está subordinada à autoridade, à autorização, à dependência do BCE, e nós não queremos ver desculpas desse tipo quando a lei entrar em vigor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. É só muito brevemente para esclarecer as propostas de alteração que eu apresentei. No fundo, o que nós estamos aqui a legislar e o texto de substituição é sobre dois pontos diferentes. Um é sobre a alteração ao regime geral das instituições de crédito em relação aos poderes das comissões parlamentares de inquérito de obter informação, e o outro é sobre deveres de transparência e escrutínio que ficam sujeitos às operações de capitalização, resolução, nacionalização ou liquidação de instituições de crédito com recurso a fundos públicos. Portanto, estes dois pontos são diferentes deste ponto de vista. A linha B, não é, do objeto, quem é responsável politicamente por, digamos assim, injetar fundos públicos em instituições de crédito é o Ministério das Finanças. E, portanto, quem é o responsável, do meu ponto de vista, de dar essa informação e ser transparente na informação é o Ministério das Finanças perante o Parlamento. Certo tipo de informação o Ministério das Finanças possui, outra não possui, só tem o Banco de Portugal. E, portanto, as propostas que eu apresentei são, em primeiro lugar, clarificar que quem tem que dar, portanto, se se injeta dinheiro na Caixa de Depósitos, noutro banco qualquer, quem tem a responsabilidade perante o Parlamento política é o Governo, não é o Banco de Portugal. E, portanto, as propostas que eu apresentei vão no sentido de criar aqui uma espécie de alguma triangulação. O Banco de Portugal tem que fornecer ao Ministério das Finanças a informação que ele eventualmente não possua e depois o Ministério das Finanças tem a obrigação de a dar ao Parlamento. Penso que isto torna mais claro o que é a relação institucional entre os vários órgãos de soberania, neste caso Assembleia da República e Governo, e também a relação institucional que tem que existir entre a Assembleia da República e o Banco de Portugal. No fundo, esta é a razão, ou digamos, a lógica das propostas, que são minimalistas, ou seja, eu saúdo os grupos parlamentares por terem chegado a este texto de substituição, mas aqui em relação a tudo, a transparência era o Banco de Portugal, era no site do Banco. Não, quer dizer, o Ministério das Finanças é que tem que dizer se está a recapitalizar bancos, se está a injetar capital, se está a fazer a resolução, a responsabilidade, tudo que não tenha a ver com supervisão e regulação, que isso obviamente é a competência do Banco de Portugal, mas a parte que tem a ver com injeção de fundos e recapitalização tem a ver com o Ministério das Finanças. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito sinteticamente sobre este ponto, a proposta apresentada pelo PSD e pelo CDS tem um objetivo muito próximo daquilo que têm as propostas apresentadas pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Num princípio fundamental que estava nos projetos originais e que está no texto de substituição, que é o princípio da transparência, há naturalmente a necessidade de compatibilizar aquilo que se pretende fazer com as regras europeias a que o Banco de Portugal designadamente está sujeito. E há duas formas, neste caso, de o fazer. Aquela que o CDS, com o PSD, apresentou, que é retirar o Banco de Portugal daquilo que é a esfera de supervisão do sistema europeu em termos de esfera de supervisão e, portanto, atribuir ao Banco de Portugal competências que não são atribuídas dentro desse âmbito, são atribuídas enquanto Banco Nacional, que é e continua a ser e que pode ter esses poderes por força de lei aprovada nesta Assembleia da República. O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira opta por retirar totalmente da esfera institucional do Banco de Portugal e pôr na esfera institucional do Ministério das Finanças. O que nos parece é que ambas salvaguardam este princípio de transparência e evitam o risco de serem depois inviabilizada a sua concretização. No entanto, até o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira falou da questão da triangulação, achamos que centralizar tudo no Banco de Portugal evita essa triangulação, evita efetivamente que a informação que está dispersa tenha que andar a circular. O Banco de Portugal tem toda a informação e preferimos também, devemos dizê-lo, do ponto de vista institucional, que esta informação seja prestada por uma entidade reguladora e independente, neste caso não supervisora, exatamente para fazer a distinção, mas que é sempre reguladora e independente do que por um qualquer governo, seja ele qual for, porque nos parece que aí também há um crivo institucional que é relevante nesta matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu não... Sr. Deputado António Leitão Amar, por favor.
Sr. Presidente, só para esclarecer relativamente ao que diz o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, duas coisas em primeiro lugar. A intenção era boa, como diz o Sr. Deputado João Madeira, é uma forma diferente de chegar ao mesmo resultado que a proposta de alteração que o PSD e o CDS aqui apresentaram. Tem dois problemas. Faz uma triangulação que é também uma duplicação de circuitos de informação, mas eu acho que introduz uma perturbação no sistema atual de repartição de responsabilidades relativamente ao acompanhamento do sistema financeiro. Quando há uma ajuda pública, o Governo fica numa posição passiva, necessariamente tem que ser, eventualmente para disponibilizar, que depois obviamente deve ser ativa, e eu acredito que todos os governos são ativos na procura de esclarecimentos, de perguntas e etc., mas recebe ou do Banco de Portugal ou de uma entidade que está dentro do Banco de Portugal, que é o Fundo de Resolução, ou uma subentidade, a informação sobre a situação, a necessidade. E alguns desses poderes não são enquanto entidade de supervisão, são enquanto autoridade de resolução, que são diferentes dos poderes da autoridade de supervisão. E já são segregados e, portanto, o que nós introduzimos aqui não é novidade nenhuma, uma segregação funcional dentro do Banco de Portugal. E, portanto, nós achamos que esta situação não se deve alterar. O Governo deve fazer as perguntas, deve exigir ao Banco de Portugal a informação toda e à autoridade de resolução e às autoridades de supervisão e esta responsabilidade do Banco de Portugal. Toda a informação para decidir da necessidade, adequação e condições da ajuda pública, mas não devemos transferir para o Governo um tipo de interação com as instituições financeiras e um tipo de controle e geração de reportes que nos parece mais adequado estar no Banco de Portugal. Ou seja, a intenção na gênese de divisão é boa, eu percebo o seu ponto e eu não altero a ideia de que o Governo tem uma função de perguntar e deve ser exigente, mas não queremos que haja uma alteração deste princípio de que a função ativa e permanente de recolha de informação é do Banco de Portugal.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Mariana Mortágua, por favor.
Sr. Presidente, relativamente às três matérias, duas matérias em discussão e duas notas sobre as propostas de alteração do Bloco. Não temos nada, não nos opomos relativamente à possibilidade de uma auditoria externa. Aliás, o Bloco já propôs, quando foi da Caixa Geral de Depósitos, esse projeto foi aprovado na altura com a abstenção do PSD, e não tenho a certeza, tem, aliás, do PSD, não sei se do CDS, enfim, não tenho, não quero, estou a favor, mas pelo menos com a abstenção do PSD tenho a certeza, mas, e portanto, essa auditoria realizou-se e achamos que ela é importante para trazer novos elementos em caso de resolução. Relativamente aos circuitos de informação, parece-nos que tem de haver um canal direto de informação do Banco de Portugal, entre o Banco de Portugal e a Assembleia da República, porque achamos que não faz sentido haver outros intermediários, nem que a informação tenha que passar pelo Ministério das Finanças, e porque acho que é importante que o Parlamento estabeleça uma relação institucional de transparência com o Banco de Portugal, por oposição à relação de opacidade e de falta de colaboração que tem existido até agora. E, portanto, até do ponto de vista das relações institucionais entre o Banco de Portugal e a Assembleia da República, é importante que o Banco de Portugal, que seja o Banco de Portugal, a enviar essa informação diretamente à Assembleia da República, sem necessidade de outros entraves e de outros intermediários. As propostas que o Bloco de Esquerda faz, tal como tinha referido na última reunião, ainda sem a proposta concreta, é de que, para além das exigências que já estão aqui no texto de substituição, se crio uma exigência, aliás o CDS também apresentou essa proposta, para que se publique a informação em vez de que esta seja simplesmente enviada à Assembleia da República, não há razão para esta informação não ser pública, e para que se crie uma regra para o futuro em que os bancos, todos os bancos, são obrigados a revelar publicamente os seus grandes riscos não performantes. Estamos a falar de grandes riscos, as posições de 10%, equivalentes a 10% dos capitais próprios, e apenas no caso de não serem performantes. Para terminar, um último argumento para contestar a ideia de que apenas que só há fundos públicos investidos quando há uma recapitalização ou ajudas à liquidez diretamente pelo Estado. O simples facto de se ter criado um regime de ativos por impostos diferidos especial para a banca significa a perda de receita fiscal ou, no limite, a injeção de dinheiro diretamente no capital destes bancos de muitos milhares de milhões de euros, que são um regime excepcional de apoio ao sistema bancário que não se aplicou às restantes empresas nem ao restante setor privado. E, portanto, é apenas para provar que até bancos que já possam ter devolvido o seu capital ao Estado ou que nunca tenham tido uma injeção de capital, beneficiaram de regimes específicos e especiais de ajuda à sua capitalização que comprometem fundos públicos ou que comprometem futura receita fiscal. E, tendo em conta este permanente estado de exceção que é atribuído ao sistema bancário, também é legítimo que se exija um permanente estado de transparência e de rigor na forma como estas operações de crédito são feitas, daí a proposta do Bloco para que se crie uma regra para o futuro.
Sr. Deputado João Paulo Correia, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A proposta que vamos votar tem duas áreas de incidência. A primeira diz respeito à exclusão do dever de segredo por parte das instituições de crédito ao Parlamento na decorrência de inquéritos parlamentares, em que ficará instituído na lei com esta proposta que essas instituições de crédito que tenham que fornecer obrigatoriamente toda a informação solicitada pelo inquérito parlamentar, desde que esteja relacionado com o objeto do inquérito. E, como disse na passada sexta-feira, o PS está de acordo. Li o novo parecer da Associação Portuguesa de Bancos, que foi enviado ontem à tarde, relativamente a todas estas propostas estão em debate, e sobre esta matéria em concreto tenho algumas ressalvas, mas que aponta para a necessidade de se rever o próprio regime jurídico do inquérito parlamentar, e gostaria que ficasse também presente, como também já foi dito na passada sexta-feira, que essa revisão está a ser feita em sede de primeira comissão. Portanto, no seio do Grupo Parlamentar do PS, esta nossa posição favorável à proposta que acabei de anunciar está em articulação também com os deputados da Primeira Comissão, com os nossos deputados da Primeira Comissão, que estão a rever o regime jurídico do inquérito parlamentar. Em relação à questão mais dominante, nós temos aqui uma parede que tem devido a opiniões. A parede chama-se a Diretiva CRD4, que foi aprovada no Parlamento Europeu, só com os votos contra do eurodeputado do PCP. Portanto, os eurodeputados, os restantes eurodeputados, representantes do PS, PSD e CDS, votaram favoravelmente, acho que o deputado do Bloco de Esquerda acho que se absteve. E essa diretiva determina um conjunto de regras relativamente ao comportamento do Banco de Portugal, das instituições de crédito no território europeu, que, relativamente ao dever de segredo e a relação de bancário por parte das instituições de crédito do Banco de Portugal e relativamente ao Banco de Portugal, um conjunto de regras de atuação relativamente ao segredo de supervisão e à repartição de competências no mecanismo único de supervisão. Não podemos esquecer que as instituições de crédito em Portugal não estão todas debaixo do mesmo supervisor, os maiores bancos estão debaixo da supervisão do mecanismo único, obviamente com repartição de competências com o Banco de Portugal, e esse conjunto de regras é de facto o obstáculo que divide aqui opiniões. Eu disse também na passada sexta-feira que relativamente à forma jurídica da proposta ou às formas jurídicas das propostas que têm sido apresentadas, o PS tem reticências relativamente à conformidade com o direito comunitário, porque também, como também disse na passada sexta-feira, valerá a pena legislarmos sem criarmos aqui uma carga de potencial de litigância que poderá tornar esta alteração legislativa numa alteração legislativa faz de conta, porque depois dá lugar ou abre espaço para uma litigância forte. Foi dito também pelo PS, na passada sexta-feira, que éramos contra uma proposta, porque esta a proposta, a iniciativa de conhecermos os grandes créditos incumpridos e toda a informação relevante com os grandes créditos incumpridos, é uma iniciativa que merece o nosso apoio. A forma como ela é proposta é que nos merece algumas reticências, isto que fique bem claro. E também gostaríamos de deixar claro e relembrar que, como também dissemos na passada sexta-feira, que somos favoráveis não somos favoráveis a que se conheça só parte daquilo que foi o apoio do Estado, direto ou indiretamente, às instituições de crédito, relativamente àquilo que são os grandes créditos incumpridos, e por isso defendemos, opomos a qualquer proposta que não seja uma proposta de banda larga, ou seja, que apanhe todos os apoios dados pelo Estado nos últimos 15 anos e de agora em diante. E por isso a proposta apresentada pelo PS e CDS, que excluía o BCP e o BPI deste processo, mereceu a nossa oposição, declarada na passada sexta-feira. Gostaria também de dizer que, porque estamos aqui a falar em figuras geométricas, em geometria, melhor dizendo, que há a proposta de triangular informação, que é pretendida, instituições de crédito, Banco de Portugal, Assembleia da República, há a forma quadrangular, que também já foi aqui proposta, instituições de crédito, Banco de Portugal, Ministério das Finanças e Assembleia da República, mas também podia haver aqui uma linha reta, ou seja, instituições de crédito, Assembleia da República, que não sei se podia ser o caminho menos conflituante para tendo em conta esta barreira que é a diretiva CRD4. Portanto, era para relembrar a nossa posição, não estou aqui a dizer nada de novo relativamente àquilo que foi assumido pelo PS na passada sexta-feira, mas gostaríamos, já que estamos a fazer novamente este debate, deixar bem presente quais são as nossas posições.
O senhor está de passar.
Obrigado, Sra. Presidente. Muito rapidamente, relativamente ao texto de substituição da proposta de lei 130 e do projeto de lei 871, dar acordo à proposta, ao pedido do PSD para se votar a sua proposta em primeiro lugar. Não temos nada a opor a essa metodologia, podemos votar, mas desde já adiantamos que o nosso voto será negativo contra esta proposta, porque entendemos que o PSD com esta proposta coloca o limiar e as condições requeridas para que haja a comunicação obrigatória de informação tão alto que isso praticamente esvaziava o objetivo da lei. Não é só o valor de 200 mil euros, mas é também a condição cumulativa que tem que ser cumprida de haver uma variação superior a 100% no último ano. Portanto, pensamos que esta proposta do PSD, se fosse aprovada, incorporada no texto, basicamente esvaziaria grandemente, em grande parte, a possibilidade de haver comunicação obrigatória de informação. Sim. Isto relativamente a este texto de substituição. Relativamente ao texto de substituição das restantes propostas, 836, 870 e 876, relativamente à matéria que já foi abordada aqui por vários seus deputados, da possibilidade do Banco de Portugal se poder esconder atrás do BCE para não prestar informação, adiantar que concordamos com esta formulação que foi encontrada e apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD e do CDS. Aliás, também poderia ter sido subscrita pelo Grupo Parlamentar do PCP. Houve, aliás, contactos nesse sentido, mas devido aos prazos apertados não se concretizou. Mas é que entendemos que esta é uma solução, uma boa formulação, que possibilitará que esse criar condições para que esse problema não surja. O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira apresenta um caminho alternativo e analisando quer esta proposta do PSD-CDS, quer a proposta alternativa, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, parece-nos que esta primeira é mais adequada, a mais eficaz e que cumpre o melhor objetivo que resultou desde o conjunto de discussões havidas na última reunião e, portanto, apoiaremos esta proposta de forma que o Banco de Portugal não se possa esconder atrás do BCP e não acompanharemos o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Relativamente à proposta também do PSD e do CDS de fazer uma auditoria no prazo de 30 dias, nada a opor. Aliás, nós temos em discussão, não será votado hoje a pedido do Grupo Parlamentar do PS, o projeto de lei 865 do PCP, que é um projeto de lei que prevê a criação de uma unidade técnica para a recuperação de património e, obviamente, que uma unidade técnica com estas características teria que fazer um trabalho de auditoria que coincidiria parcialmente, sobreporia parcialmente com aquele que é proposto pelo PSD-CDS. E, portanto, vemos esta auditoria como uma parte constituinte desse processo que, do ponto de vista do PCP, deve vir mais longe, não só avaliar, mas também tomar medidas, identificar e tomar medidas para a recuperação dos créditos, mas obviamente que não nos opomos à realização desta auditoria. Por fim, relativamente ainda a este projeto, a este texto de substituição, subscrito por um conjunto de partidos, a questão da divulgação da informação, que foi discutida amplamente na última reunião, se ela deverá ser enviada apenas para a Assembleia da República ou se deverá ser disponibilizada de forma mais abrangente. No nosso projeto, preconizávamos a disponibilização à Assembleia da República, considerávamos que isso seria suficiente. No entanto, tendo em conta que surgem propostas de que possa haver uma divulgação mais alargada desta informação em benefício de uma transparência, com algumas ressalvas, porque poderá haver situações, e penso que o grupo parlamentar do CDS e do BE pensaram nesta situação, há grandes devedores que, digamos, ficaram nessa situação involuntariamente. E haverá outros que ficaram fraudulentamente, por caminhos fraudulentos. E são situações distintas, embora do ponto de vista da instituição financeira e da perda de meios, seja do ponto de vista prático a mesma coisa, as condições que levaram a isso podem ser distintas. Há ações fraudulentas, criminosas, dolosas, visando prejudicar a instituição de crédito e cometer uma fraude, basicamente, e situações involuntárias, quer de particulares, quer de empresas, que circunstâncias várias possam ter levado a essa situação. São questões que têm que ser ponderadas. O PCP manifesta as reservas que apontou na última reunião, por intermédio do meu camarada Duarte Alves. Iremos acompanhar estas propostas, mas com estas ressalvas, e no futuro estas questões terão que ser aprofundadas no sentido de evitar a divulgação pública de alguma informação que possa surgir em determinadas situações que têm que ser densificadas.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão Amaro, por favor.
Sr. Presidente, creio que para terminar, um esclarecimento. O PSD teve, em 2016, a primeira proposta para ser realizada uma auditoria externa independente à Caixa Geral de Depósitos, que foi chumbada, na altura, pela maioria, a reboque da tentativa do Partido Socialista, que depois foi bem sucedida essa tentativa na Comissão Parlamentar de Inquérito, que não houvesse transparência sobre o que se tinha passado na gestão da Caixa, mas não votou a favor da proposta do Bloco de Esquerda, porque, na altura, o dissemos, a auditoria não era externa nem independente. Aqui propõe-se uma auditoria independente e, portanto, creio que está encontrado, e foi aquilo, aliás, que foi posteriormente que veio a ser realizado. Em segundo lugar, voltar a saudar o CDS, o Bloco de Esquerda e o PCP por nos termos podido focar nas nossas, naquilo em que podíamos fazer de comum, naquilo que podíamos melhorar a condição e a sanidade da nossa democracia e a higiene da nossa democracia e do nosso sistema financeiro. Diferenças, temo-las, nós acreditamos na valia do sistema representativo e acreditamos na necessidade de um equilíbrio num mecanismo de transparência e, por isso, e nas limitações que decorrem da Constituição e das regras europeias, e por isso este mecanismo, que já não é dual, tem três partes: de uma informação é toda pública no site do Banco de Portugal, outra informação mais desenvolvida é entregue ao Parlamento à Comissão de Orçamento e Finanças, e em terceiro lugar, este novo instrumento que aqui previmos e aqui trouxemos hoje, da auditoria independente, eu diria que é a novidade do dia, que felizmente é bem sucedida. Saúdo, por isso, estes partidos, ao PS, ainda bem que foram cedendo aos apelos dos portugueses e que perceberam que o caminho da falta de transparência e de esconder algumas maçãs podres não era a melhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, por favor. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, vamos criar condições.
Obrigado, Sr. Presidente.
Senhor
deputado Leitão Amária, tão bem, agora estraga tudo no final. Eu começo por uma nota aqui ao que disse o deputado.
Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, por favor.
Antes de ir dizer o que eu ia dizer, uma nota aqui em relação ao que disse o deputado Leitão Amária, porque eu pertenci à Comissão Parlamentar de Inquérito. Antes de entrar naquilo que ia dizer, vejo que o deputado Leitão Amar citou a Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, da qual eu pertencia com muita honra, designado pelo Partido Socialista. Eu faço lembrar que, de facto, estes partidos da esquerda, e agora neste caso terei que dizer os partidos da esquerda e o deputado não inscrito, continuam a ter a mesma opinião, ou seja, uma coisa é um banco que está em atividade e informação que pode e perturba inevitavelmente, que ainda por cima é um banco público, não é? E que obviamente tem um impacto na atividade desse banco, no ativo, no seu balanço, nos seus resultados e nos dividendos que paga ao Orçamento de Estado, e outra coisa são outros bancos, e alguns dos quais já não existiam à altura. Isto é apenas um apontamento, porque eu também apoio esta proposta do PSD e do CDS, acho que a auditoria especial é muito importante, mas para explicar, para quem não se lembra de qual foi a posição na altura que todos estes deputados dos vários partidos e eu próprio defendemos na altura. Aquilo que eu ia dizer era outra coisa, referia-se apenas à questão do triângulo. Um triângulo tem três lados, obviamente, e eu queria esclarecer porque houve aqui uma certa confusão. Os três lados é Banco de Portugal, Governo e Assembleia da República. A posição que eu defendo e as propostas que eu defendo não é que toda a informação tem que passar do Banco de Portugal para o Governo e o Governo para a Assembleia da República. Há uma relação direta de Banco de Portugal com a Assembleia da República e há uma relação direta de Governo com a Assembleia da República. As minhas propostas incidem só sobre um artigo, que é o artigo 4º, que é transparência sobre operações de capitalização de instituições de crédito com recursos a fundos públicos. E as minhas propostas vão neste sentido. Portanto, a informação que tem a ver com a capitalização de instituições de crédito com recursos a fundos públicos, o responsável político, para além da Assembleia da República, é o Governo. E, portanto, esta informação, e só esta informação, deve ser canalizada diretamente do Governo para a Assembleia da República. Isso o Governo não tem, pede ao Banco de Portugal. Agora, a outra informação vai direta do Banco de Portugal para a Assembleia da República. Criou-se aqui uma ideia, nas reações, digamos, às minhas propostas, que eu defendia que todas a informação vinha do Banco de Portugal através do Ministério das Finanças. Completamente falso. O que eu defendo é as informações, a transparência da capitalização de bancos pelo Estado deve ser dada pelo Estado, que é quem está a meter o dinheiro à Assembleia da República. E só essa informação. Toda a outra deve vir diretamente do Banco de Portugal para a Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficou claríssimo. Julgo que podemos passar à votação. Vamos entrar no primeiro guião. Não está numerado, mas no guião que há pouco já anunciei. E eu pergunto aos senhores deputados se podemos votar a página 1 e a página 2 conjuntamente. É o que reporta ao texto à votação do texto de substituição aos projetos de lei número 836/13 CDSPP, 860/13 Bloco de Esquerda e 876/13 do PCP. É o texto de substituição conjunto do PSD, do CDSPP, do Bloco de Esquerda e do PCP e depois as propostas de alteração que sobre esse texto incidiram. É, portanto, o guião que tem indicação destes, dos três projetos de lei fundidos, substituídos. Podemos... Na linha A? Separar a linha A. Muito bem. Então, vamos votar artigo 1º, objeto, a linha A. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Senhor deputado Mariano Mortágua, eu não vi o seu voto a favor, naturalmente, porque é também subscritor. Foi aprovado por unanimidade. Passamos então, podemos então votar as restantes normas da página 1 e as normas da página 2, conjuntamente? Não? Página 1, a linha B e corpo do artigo. Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do grupo parlamentar do PS. Passamos à página 2, artigo 2º, acesso à informação por comissão parlamentar de inquérito. Eu pergunto se podemos votar esta página na íntegra, o ANF do número 2. Muito bem. As duas primeiras. Muito bem, então vamos passar à votação dos dois primeiros, das linhas agora identificadas, os dois primeiros quadros. Quem vota a favor? Foram aprovados por unanimidade. Passamos agora à votação dos dois segundos na página 2, ou separamos, Sr. Deputado João Paulo Correia? Esperamos. Muito bem. Vamos então votar à linha guia do número 2 do artigo 81 do Decreto-Lei 298/92 de 31 de dezembro, no âmbito do artigo 2º do texto de substituição. Quem vota a favor? Quem se abstém? Com a abstenção do grupo parlamentar do PS, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, e o voto a favor dos restantes deputados e grupos parlamentares, foi aprovado. Passamos à votação da linha guia do número 6 do artigo 81 do Decreto-Lei número 298/92, 31 de dezembro, no âmbito do artigo 2º do texto de substituição. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Vamos agora votar a proposta de alteração do Bloco de Esquerda, aditamento de uma linha guia ao número 1 do artigo 93A do Decreto-Lei 298/92. Eu pergunto se podemos votar os dois primeiros quadros, ambos objeto de proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Sim. Muito bem. Quem vota a favor? O Bloco de Esquerda e o PCP. Quem se abstém? CDS-PP. Quem vota contra? PSD e PS, o deputado Paulo Trigo Pereira, foram rejeitadas as duas propostas de alteração. Vamos então votar o corpo do artigo. Eu pergunto se podemos juntar o corpo do artigo e o artigo 3º. Não, vamos votar então o corpo do artigo. Quem vota a favor? Quem se abstém? Com a abstenção do PS e o voto a favor dos restantes grupos parlamentares, foi aprovado. Vamos entrar no artigo 3º, definições, alinhado o número 1 do artigo 3º. Podemos votar A, B, C, todo? Muito bem. Não? Então, o que é que destacamos, Sr. Deputado? A, B e C destacamos ou juntamos as três? Cada uma destas isoladamente. Vamos então votar alinhado o número 1 do artigo 3º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Com a abstenção do PS e o voto a favor dos restantes grupos parlamentares, foi aprovada. Vamos votar a linha B do número 1 do artigo 3º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Com a abstenção do PS e do Sr. Tato Paulo Trigo Pereira, foi, e o voto a favor dos restantes grupos parlamentares, foi aprovado à linha B do número 1. Passamos à linha C do número 1. Quem vota a favor? Quem se abstém? Com a abstenção do PS, o voto a favor dos restantes grupos parlamentares foi aprovado à linha C do número 1. Podemos juntar as restantes normas até a final do artigo 3º, a partir do corpo do número 1. Não havendo oposição, vamos então votar todas as normas do artigo 3º, até à página 5, primeiro quadro. Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do PS, voto a favor dos restantes grupos parlamentares, aprovado. Entramos agora no artigo 4º. Podemos juntar os três primeiros quadros, os da página 5. Muito bem, quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenção do PS, voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Foram aprovadas as linhas A, B e C do número 1 do artigo 4º. Passamos à página 6 do guião. Temos uma proposta de alteração apresentada pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, emenda do corpo ao corpo do número 1. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Com o voto contra do PSD e do PCP, a abstenção do CDS-PP e do PS, e o voto a favor do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, foi rejeitada esta proposta de alteração. Vamos então votar o corpo do número 1 do artigo 4º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Com a abstenção do PS, o voto a favor dos restantes grupos parlamentares foi aprovado. Vamos agora votar a proposta de alteração conjunta do PSD e do CDS-PP, aditamento de um novo número 2. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Proposta de alteração também do. Proposta de alteração agora do CDS-PP, emenda do número 2. Quem vota a favor? Muito bem. Estamos na página 6, no penúltimo quadro. Muito bem. Quem vota a favor? CDS-PP. CDS-PP, Bloco de Esquerda e PCP. Quem se abstém? PS. Quem vota contra? PSD. Foi rejeitada esta proposta de emenda. Passamos à votação de uma proposta de alteração do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Emenda ao número 2. Quem vota a favor? O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Quem se abstém? O CDS-PP e o PS. Quem vota contra? O PCP, o Bloco de Esquerda e o PSD. Foi rejeitada a proposta de alteração. Vamos então votar o número 2 do artigo 4º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Com a abstenção do PS e o voto a favor dos restantes grupos parlamentares foi aprovado. Temos de novo uma proposta de alteração do deputado Paulo Trigo Pereira, aditamento de um número 3. Quem vota a favor? O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Quem se abstém? O PS e o CDS-PP. Quem vota contra? O Bloco de Esquerda, o PCP e o PSD. Foi rejeitada. Voltamos a uma proposta de alteração do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, emenda ao número 1. Quem vota a favor? Já do artigo 5º, sob a epígrafe recolha e comunicação ao Parlamento da informação relevante, no âmbito já do artigo 5º, repito, recolha e comunicação ao Parlamento de informação relevante, proposta de alteração do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, emenda ao número 1 do artigo 5º. Quem vota a favor? O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Quem se abstém? CDS e PS. Quem vota contra? PCP, Bloco de Esquerda e PSD. Foi rejeitada. Vamos então votar o número 1 do artigo 5º. Eu pergunto se podemos juntar o número. Não, não podemos. Número 1 do artigo 5º. Quem vota a favor? Quem se abstém? O número 1 do artigo 5º é o último quadro da página 7. Abstenção do grupo parlamentar do PS e do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Voto a favor dos restantes grupos parlamentares foi aprovado. Vamos agora votar uma proposta de alteração de CDS-PP, emenda ao número 2 do artigo 5º. Quem vota a favor? O PCP, o Bloco de Esquerda, o PCP, o Bloco de Esquerda e o CDS-PP. Quem se abstém? O PS, quem vota contra, o PSD, foi rejeitada a proposta de emenda ao número 2. Proposta de alteração do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, emenda ao número 2 do artigo 5º. Quem vota a favor? Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Quem se abstém? PS e CDS-PP. Quem vota contra? Os restantes grupos parlamentares. Foi rejeitada. Proposta de alteração do Bloco de Esquerda, emenda ao número 2 do artigo 5º. Quem vota a favor? CDS-PP e Bloco de Esquerda e PCP. Quem se abstém? PS. Quem vota contra? PSD. Foi rejeitada esta proposta de emenda ao número 2 do artigo 5º. Vamos então votar o número 2 do artigo 5º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Com a abstenção do PS, o voto a favor dos restantes grupos parlamentares foi aprovado. Passamos à votação de proposta de alteração de CDS-PP, emenda ao número 3 do artigo 5º. Quem vota a favor? O CDS-PP, o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem se abstém? O PS. Quem vota contra? O PSD. Foi rejeitada esta proposta de emenda ao número 3. Passamos à votação, já na página 9 do guião, proposta de alteração do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, emenda ao número 3 do artigo 5º. Quem vota a favor? Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Quem se abstém? O CDS-PP e o PS. Quem vota contra? Os restantes grupos parlamentares. Foi rejeitada. Proposta de alteração, emenda ao número 3, apresentada pelo Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? O PCP e o Bloco de Esquerda e o CDS-PP. Quem se abstém? O PS. Quem vota contra? O PSD. Foi rejeitada a proposta de emenda ao número 3. Passamos então à votação do número 3. Quem vota a favor do número 3 do artigo 5º? Quem vota a favor? Quem se abstém? Com a abstenção do PS e do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, o número 3 foi rejeitado. Foi aprovado, peço desculpa, foi aprovado com o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Passamos então à proposta de alteração do PSD e do CDS-PP, aditamento de um número 4 ao artigo 5º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Com a abstenção do PS, o voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Foi aprovada esta proposta de alteração do CDS-PP, aditamento de um número 4 ao artigo 5º do projeto de lei. Passamos ao artigo 6º, relatório sobre epígrafe, relatório extraordinário. Temos uma proposta de alteração de CDS-PP, emenda ao artigo 6º. Quem vota a favor? CDS, PCP e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? PS. Quem vota contra? PS e deputado Paulo Trigo Pereira. Quem vota contra? PSD. Foi rejeitado. Passamos à votação da proposta de alteração apresentada pelo Bloco de Esquerda, emenda ao artigo 6º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi rejeitado com a mesma votação do anterior. Sr. Deputado Paulo. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Tem abstenção no anterior.
Muito bem, foi com a mesma votação, exceto a abstenção do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, que agora votou contra. Está correto assim? Não está? Muito bem. Foi rejeitado. Passamos à votação do artigo. Quem vota a favor? Quem se abstém? Com a abstenção do PS, o voto favorável dos restantes foi aprovado. Passamos à proposta de alteração do PSD e do CDS-PP, aditamento de um número 2 ao artigo 6º. Quem vota a favor? PSD e CDS-PP. Quem se abstém? Quem vota contra? As restantes bancadas e deputado, foi rejeitada esta proposta de alteração. Passamos ao artigo 7º, sob a epígrafe Tratamento da Informação no Parlamento. Temos uma proposta de alteração do CDS-PP, eliminação do artigo 7º. Quem vota a favor? Vota a favor o Bloco de Esquerda e o CDS. Quem se abstém? o PCP e o PS, e o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, quem vota contra, o PSD. Foi rejeitada esta proposta de eliminação do artigo 7º. Passamos à proposta de alteração do deputado Paulo Trigo Pereira, emenda ao número 1. Quem vota a favor? O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Quem se abstém? O PS abstém-se e o CDS-PP também se abstém. Estamos a votar a proposta de alteração apresentada pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, emenda ao número 1, o segundo quadro da página 11. CDS, não vi. Abstém-se, muito bem. Então, com a abstenção... E quem vota contra? O PCP, o Bloco de Esquerda e o PSD, com os votos contra destes grupos parlamentares e a abstenção de todos os restantes, foi rejeitada esta proposta de alteração. Passamos à votação dos números... Pergunto se podemos votar os números 1 e 2 do artigo 7º conjuntamente. Números 1 e 2... Quem vota a favor? Foram aprovados por unanimidade. Passamos ao artigo 8º, sob a epígrafe, regras no acesso de informação sujeita a segredo. Sr. Deputado João Paulo Correia, é sobre o artigo 7º?
Sim, a pretensão era, do PS era abster-se, mas pode-me recordar qual foi a...
A votação foi a aprovação por unanimidade.
Então é abstenção, abstenção.
Abstenção, muito bem. Foi a aprovação de todos os grupos parlamentares e a abstenção do PS. Foram aprovados os números 1 e 2 do artigo 7º. Passamos ao artigo 8º, sob a epígrafe, regras no acesso de informação sujeita a segredo. Temos uma proposta de alteração apresentada pelo CDS-PP, eliminação do artigo 8º. Quem vota... tem razão, Sr. Deputado, não a retirei daqui. Vamos diretamente, então, à proposta de alteração do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, emenda ao número 1 do artigo 8º. Quem vota a favor? O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Quem se abstém? O PS. Quem vota contra? Os restantes grupos parlamentares. Foi rejeitada. Vamos, então, votar o número 1 do artigo 8º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstém-se o PS e o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Foi aprovado o número 1 do artigo 8º. Entramos agora na votação de uma proposta de alteração apresentada pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Emenda ao número...
Não. Sr. Presidente, agora é que é do CDS. Atrás, de eliminação do número 2 e seguintes.
Exatamente. Eliminação do número 2 e seguintes. Eu recordo, tem razão, Sr. Deputado, não pus aqui uma nota. A proposta de alteração do CDS-PP confirma a manutenção, não toca no número 1, elimina os números 2 e seguintes do artigo 8º. Portanto, aquilo que vamos votar agora é a proposta de alteração do CDS-PP, que elimina os a partir do número 2 todos os números do artigo 8º. Quem vota a favor? CDS-PP e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O PCP e o PS. Quem vota contra? O PSD. Foi rejeitada a proposta de alteração do CDS-PP. Agora sim, vamos votar a proposta de alteração do deputado Paulo Trigo Pereira, emenda do número, ao número 2. Quem vota a favor? O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Quem se abstém? CDS e o PS. Quem vota contra? O PSD, o Bloco de Esquerda e o PCP. Foi rejeitada. Passamos à votação do número 2 do artigo 8º. Eu pergunto se podemos votar o número 2, o número 13 e o número 4 do artigo 8º. Não havendo oposição, vamos votar o número 2, 13 e 4 do artigo 8º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Com a abstenção do PS e o voto a favor dos restantes grupos parlamentares, foram aprovados os números 2, 3 e 4 do artigo 8º. Vamos votar agora uma proposta de alteração apresentada pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, emenda ao número 5 do artigo 8º. Quem vota a favor? Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Quem se abstém? PS, quem vota contra, os restantes grupos parlamentares, foi rejeitada. Passamos à votação do número 5. Vamos votar isoladamente o número 5 do artigo 8º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Com a abstenção do PS, o voto a favor dos restantes grupos parlamentares foi aprovada. Entramos agora no artigo 9º, entrada... Diga? O senhor deputado Paulo Trigo Pereira pretende... Muito bem. Abster-se neste número 5 do artigo 8º. Vamos estar agora o artigo 9º, entrada em vigor. Quem vota a favor? Quem se abstém? Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, deixe-me explicar-lhe que está tapado pelo Sr. Deputado Nuno Sá. Se faz assim, eu não vejo. Então, vamos... Quem se abstém? Quem se abstém? Quem vota a favor? Quem se abstém? Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira e o PS, abstenção, voto a favor dos restantes grupos parlamentares, foi aprovado o artigo 9º. Terminamos a votação deste texto de substituição e vamos entrar no guião relativo à proposta de lei número 130/13 do Governo. Pode, Sr. Deputado João Paulo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Neste caso concreto, julgo que votaríamos então primeiramente a proposta de alteração do PST e seguidamente o texto de substituição do PS e do Bloco de Esquerda.
Sim, pode ser tudo junto, não é?
Tudo junto? Tudo junto.
Ninguém se opõe à votação. Vamos iniciar a votação pela votação da proposta de alteração do PSD, à proposta de lei APPL 130/13. É uma proposta de alteração que incide sobre o artigo 10A, décimo A, sobre o artigo 3 e depois sobre o artigo 10A. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Estamos a votar a proposta de alteração do PSD. Então vou repetir a votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Com a abstenção do CDS-PP, o voto a favor do PSD e o voto contra dos restantes grupos parlamentares foi rejeitada. Passamos agora à votação do texto de substituição apresentado pelo PS mais Bloco de Esquerda. Votamos tudo em conjunto. Muito bem. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Voto contra de PSD, abstenção de CDS-PP, voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Foi aprovado o texto de substituição apresentado pelo PS e pelo Bloco de Esquerda e assim terminam estas votações. Senhores deputados, nós temos a audição sobre endividamento com a APB, já de seguida. Não se justifica fazermos um intervalo porque já estamos manifestamente atrasados. Estão de acordo? Estão de acordo? Oh.